Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos.
Este é o Fala Série, o programa do presente, passado e futuro dos seriados. E hoje nós temos Edson Oliveira, Márcio Neves e Vinícius Schiavini para a última parte do papo sobre Elseworlds, o crossover do Arrowverse, e vamos falar sobre o que vem por aí. E ajude a gente, participe da campanha de apoio da Combo em apoia.se/combo ou patreon.com/combo. Você vai lá, conheça nossas metas, as recompensas, nos ajude e vamos juntos fazer o amanhã. É só na verdade, é o Deegan de Superman.
Sim, ele foi criativo. Ele pegou a aparência daquele aí, cara que apareceu rapidinho nos noticiários uma vez. E, quero ser igual aquele cara ali, que tal, que voa, solta raio pelos olhos. Aí ele se transforma numa versão do Superman de preto. E ele é o herói da cidade, né? Na realidade, que ele recriou de novo.
É, do mundo, na verdade, né?
É, exatamente.
E todo mundo é bandido, né? O Cisco, o Cisco é líder do submundo até. E o terceiro episódio, ele pode ser resumido em o Deegan perdendo o controle do livro.
Exatamente.
Porque ele decide virar o Superman, ele decide, né, acabar com tudo. Ele prende a cara, pra cara não ser um problema também, ele prende a cara. Só que ele conseguiu pegar uma Alex igual a irmã da cara. Só que, tipo, ele conhece muito da cara.
É,
ele não é da Terra 38.
É, que aquela Alex é da Terra 1 mesmo. E é muito acaso, coincidência, ela tá ali no na sede do mesmo nome do laboratório? Laboratório Star?
Star.
É. O laboratório Star transformado em sede do Superman. Controle do Superman.
É tipo, ele sabe os poderes do Superman de ter visto uma vez. Ele podia ter pego qualquer pessoa pra ser guardinha na sede dele, foi pegar justo a Alex, tá bom, é pra aproveitar a frente, mas, né? É meio forçado, mas a gente deixa quieto porque a Arrowverse tem essa pitada de galhofa que a gente gosta, né? O Cisco ajuda os irmãos gatilho, vamos dizer assim, aí pra Terra 38 pedir ajuda pro Superman verdadeiro.
Exato.
Que tá na Fortaleza da Solidão. Olha a série pronta aí já.
É, que não foi a primeira vez que aparece, ela já apareceu antes umas duas ou três vezes em Supergirl, mas tá lá.
E com a Lois. A Lois conhece a Fortaleza.
Ah, sim, claro. Depois que a identidade é revelada, tudo é sabido, cara.
Mas tá com tudo pronto. Nossa, tá com tudo pronto pra série. Tá série. Ó, próxima temporada tem duas séries prontinhas: Batwoman e Superman.
Sim. Não, Batwoman já tá, já tem e tá, tal. Não sabe ainda quando vai estrear, mas ela tá meio confirmada. Superman.
Ah, eu acho que vai ser agosto, setembro que vai estrear a Batwoman. Porque não estreou agora começo de 2019, que seria mid-season.
É, deve.
Não vai estrear no verão.
Não, deve entrar no season normal, 19 e 20. Mas Superman. Antes conseguir 2021. Até porque tem que ter a desculpa da gravidez que tem no final do episódio explicada aí que vai ter.
Meio assim, a ideia é esperar o tempo da gestação, né? Que daria, né, entre 9 meses e 1 ano.
Mas eu já vou contrapor esse argumento aí. Bom, a gente já pode falar que no final do episódio a Lois revela que tá grávida, né? E que eles vão pra Argo, porque eles não sabem qual vai ser o efeito do bebê kryptoniano no organismo dela. Aí, então eles vão pra Argo.
E lá ele vai ser um bebê normal na barriga dela.
Mas a gente não sabe se, por exemplo, não vai acontecer uma aceleração do tempo, que nem aconteceu nos quadrinhos do Jonathan. Não tão forte. Pode acontecer.
Tipo, pra eles passou mais tempo do que passou na Terra.
Exatamente.
Aí eles, em vez de estar com um bebê recém-nascido, um bebê. É uma
ele
criança.
Não precisa ser uma criança de 8 anos. É que ele tenha 4 anos. Porque o que dá a entender é que o tempo que ele passou em Argo foi um tempão. E, na verdade, pra gente, foram, tipo, 4 meses. Que nem aquela dimensão paralela em que o Goku treinava pra enfrentar o Frieza. É isso. Talvez a passagem de tempo seja um pouco diferente. Já foi até falado, kryptoniano envelhece mais devagar. Né? Uhum. Já foi feito um monte de piadinha quanto a tempo e Krypton. Eu não duvido que isso aconteça. Ou o bebê nasce eles voltam pra Terra e a série começa com ele com um bebê pequeno.
É,
meio pra trabalhar um tonzinho de comédia, de tipo, ah, ele salva o mundo inteiro, chega em casa cansado e tem que trocar a fralda do bebê. Porque a Lois fala, ah, eu troquei a última vez, agora é você. E o Taylor já teria isso, o Taylor já teria um... sabe? Uma musiquinha de comédia.
Tá querendo dizer que a série do Superman vai ser o Clark e a Lois dividindo apartamento?
E
um bebê.
E o bebê.
Esses repórteres muito loucos terão que dividir a sua vida com um bebê.
É? Seu Jimmy, essa coisa toda.
Super original.
Pra justificar a aparição do Jimmy Olsen, por exemplo, do James, né? É o tio Jimmy. O bebê é o tio Jimmy. Ah, nossa, tá tudo pronto já. Tá tudo pronto. Eles só não anunciam ainda porque não querem. Na Terra 1, o Clark, que é o Superman verdadeiro, enfrenta o Superman falso, que é o Deegan. Enquanto o Oliver, Alex, Barry, cara, todos tentam pegar o livro do destino e entender, na verdade. Só que o plano se divide em dois. O Flash e a Supergirl, agora com os poderes restaurados e eles estão de volta, né? Se não me engano. O Flash e a Supergirl decidem fazer a Terra girar pra trás pra desacelerar o tempo.
Ai, caramba. Essa daí me perdeu. Essa daí não... essa referência pro não Deegan precisava ter.
Pra conseguirem derrotar o Deegan. Aí o Oliver vai enfrentar o Monitor. Ele vai confrontar, não enfrentar. Não vai bater
até
nele.
Até porque não é aí... da parte nada, né? Tentar bater no cósmico.
E aí o Monitor fala, olha, porque no livro dizia que o Barry e a Kara morrem tentando desacelerar a Terra. E o Oliver faz assim, vamos negociar. E não mostra o que o Oliver ofereceu em troca. Mas eles não morrem.
Não morrem.
O Monitor reescreve o livro do destino. Que faz muito sentido a única pessoa que consegue manter o livro aberto ser o Superman.
É, por causa que ele já lidou muitas vezes. A própria cara fala: meu primo já lidou com muitas coisas do tipo. Talvez ele consiga entender como usar esse livro e tal, né? Que é o que acontece.
É, e na batalha final nós temos o Deegan e o Amazo, né? O Oliver consegue reverter a questão dos dois morrerem. E aí o Deegan vai voltando ao normal e vai ficando desfigurado. Ele fica totalmente desfigurado que nem nos quadrinhos. Uhum. Que eu achei legal. Não vai ficar com a carinha normal, né? E aparecem, só pra dizer que apareceram, a Lois, ok? O Brainiac 5 e o John Jones. Mas é só pra, né, pra justificar, porque são atores do elenco fixo, vão ganhar mesmo se não aparecer.
No caso do Brain e do John Jones. E a série, supostamente, é a série da Supergirl. Então a gente tem que tá lá, né?
Ele tem que aparecer, né? Às vezes tem nessa, né? Ele vai aparecer mesmo que vai ganhar, mesmo se não aparecer. Então, né? Com a derrota do Deegan, Clark, Lois, Kara, a turma toda volta pra Terra 38 com o que eu falei da Kara, né? Falando assim, ah, isso tá um evento anual. Uhum. Né? Ah, que legal. O Clark e a Lois revelando que, né, tá esperando um filho. Então vão pra Argo City.
Até porque a própria Kara fala, né? Imagina, vai ser bom você estar lá, porque quando esse bebê começar a chutar...
Pois é.
Aliás, é meio assim, né?
Tem uma história. Da época lá dos anos 90, lá da Armagedon 2001, numa Sim. das três futuros que o Tempus vê, é justamente uma em que a Lois Lane engravida, aí o bebê chuta e ela morre por causa do chute do bebê, aí o Super fica desolado, sai pelo espaço e encontra a Máxima e meio que forma um casal de reis galácticos, alguma coisa assim.
É, um casal de vem cá, minha filha, vem cá. Você aguenta.
Mas que nos quadrinhos é o contrário, que ela vem contra ele, eu aguento.
É. Ela mostra... Mas a melhor cena do final é a última cena, porque o Oliver e o Barry estão num bar, bebendo uma cerveja, meio ufa, né, o perigo passou, né, eles estão bem nisso de... O perigo passou. E a Batwoman liga pro Oliver. E ela fala, me diz que o seu amigo não vai ficar me dando trabalho. Ah, mas por quê, né? Ah, porque ele fez um amigo. E aí mostra que o Deegan deformado e do lado é o pirata psíquico falando, mundos vão viver, mundos vão morrer e o universo nunca mais será o mesmo.
E simplesmente... funciona.
É a frase-chave de crise nas infinitas terras.
Exato, só que não é dito pelo Prata Psique, eu não lembro agora quem é que é, menciona.
É também por ele, é dito por Dúzia.
Não, mas era a chamada, antes da série estrear.
Era o slogan.
Tipo assim, página preta, mundos morrerão, mundos viverão, e o universo nunca mais será o mesmo, embaixo, crise nas infinitas terras.
Que é o que acontece nesse
final. Exatamente.
Aparece em 2019, crise nas infinitas terras. Já bateram o martelo de qual vai ser o crossover de 2019.
Velho, eu quando eu vi, sem zoeira, eu tava meio com sono, eu ia encerrar o dia, aí me mandaram assim, foi ao ar o último episódio do Elseworlds. Eu falei, foi, realmente, né, depois eu assisto. Não, você não sabe. E a pessoa me manda que aparece o logo Crise nas Infinitas Terras. Eu perdi o sono. Eu fiquei tão empolgado que eu perdi o sono. O sono já era. Porque, colocando assim, é a maior saga da história da DC.
Sim. Pode-se dizer que as que vieram depois eram simplesmente tentando copiar essa.
É, com certeza. Sim. Ela foi muito transformadora pra DC, por causa que a DC ela tem esse problema que ela quer recomeçar as coisas, mas ela quer explicar o recomeço. Ela não simplesmente diz, não, corta aqui, esquece tudo, vamos começar do zero. Ela não consegue fazer isso. Então, ela tem que criar uma saga pra justificar a retransformação de tudo. Foi assim com a Crise Infinitas Terras, foi assim com a Zero Hora, que mudou um pouquinho, não mudou muita coisa. Foi assim também com o Flashpoint, que depois deu os 952. E mais ou menos tá sendo com o Buff e o Dr. Manhattan e o Watchmen, etc.
Mas olha, vamos explicar rapidamente, porque depois na combo. Bom, a Crise nas Infinitas Terras simplesmente foi uma saga dos anos 80, escrita por Marvel Wolfman e desenhada por George Pérez, que recentemente anunciou a aposentadoria dele. Eu falo, uma pessoa que tem Crise nas Infinitas Terras no seu currículo pode se aposentar, mas ele tem muito mais ainda que isso, né? Ele tem Liga Vingadores, por exemplo.
Mulher Maravilha, depois da crise, fantástica, né, nas mãos dele.
Sim.
Ele co-criou o Cyborg, a Ravena e a Estelar, por exemplo. E essa saga veio pra simplificar o universo de Z, deixando somente uma terra e destruindo ou fundindo, mas a maioria destruindo as outras. E o monitor fala no Elseworlds, eu estou testando vocês para o que vem por aí. E quando ele falou isso, eu fiquei, velho, mas nos quadrinhos, quando ele fala isso, é porque o que vem por aí é o anti-monitor.
Exatamente.
O que é Crise nas Infinitas Terras.
Exatamente.
E aí, quando anunciou Crise, eu... Caralho! E vamos lembrar dois personagens importantes que morrem na Crise nas Infinitas Terras?
Assim, você falando dois?
Dois.
Que estão dois. Dois, né?
Eu acho que nessa
não falar mais que dois. Eu acho que nessa crise que vai ter na série TV, eles não vão morrer, porque eles não vão ser loucos de fazer isso. Mas é justamente o Barry Allen e a Supergirl, a Kara.
Só. Quando ainda veio aquilo de, o Barry e a Kara vão morrer e tal, eu falei, velho, isso tá cantando muito Crise nas Infinitas Terras. Né?
Porque a Kara, ela morre desintegrada, uma coisa assim. E o Barry, ele morre correndo, tentando desativar a arma lá a máquina lá de, sei lá do que, do anti-monitor, né? Que ele corre até a não existência dele. Ele corre até virar uma caveirinha fantasma correndo e sumir.
A Kara, ela toma um tiro do, entre aspas, né? Um raio do anti-monitor. Que eles estão no...
Enquanto tá destruindo a armadura dele.
Eles estão no universo de antimatéria e lá... porque na pré-crise, os kryptonianos eram absolutamente invulneráveis. Né? Nada poderia ferir eles, a não ser magia e kryptonita. E eles estão no universo de antimatéria, no universo de Quard, e lá eles não são invulneráveis. E até avisam pra ela, né? Fica esperta, porque aqui você não é invulnerável. E é justamente quando ela tá de costas... Ela toma um tiro.
Tanto que tem aquela capa emblemática do Super segurando o corpo da Supergirl. É uma capa muito famosa até.
Tão famosa que o George Pérez, em várias convenções, ele posava junto a cosplayers. Ou era um cosplayer de Superman segurando uma Supergirl e ele junto fazendo cara desesperado, mas já teve vezes que era o cosplayer de Superman segurando o George Pérez. Só perde pro cara que vai de cosplay de Tio Ben e ele fica caído no chão pros Homens-Aranha ficarem gritando. Então, Crise nas Infinitas Terras é um negócio gigantesco. Não sei se vai ter a ver com a manchete de jornal de Flash desaparece, porque pela data não bate.
Tá cedo.
Tá cedo.
É, o jornal lá do futuro ainda diz que é 2022, eu acho, né?
É. Mas, não, 2024, mas vamos considerar que...
É, por aí.
É, 2024, eu lembro...
Seria 10 anos de série, né?
Brincou, pô, eles já estão jogando 10 temporadas. Mas, por exemplo, a existência da XS na atual temporada de Flash pode ter afetado isso.
E apesar de que a manchete do futuro ainda não mudou lá na salinha lá da Gideon.
É, mas tem aquela coisa que o vilão que não era pra ter aparecido ainda já apareceu, né?
É, o Cicada, né? O Cigarra.
Significaria que...
coisas vão ser antecipadas. É, pode ser, pode acontecer, com certeza. Aí agora é ver como é que... Aí entra no reino da especulação, né? O que eles vão fazer? O que essa crise vai ser? Vai ser só o nome? Uma crise que vai juntar as várias terras. Mas, por enquanto, a gente só tem 2-3 terras do Arrowverse, né? Não tem as terras do Arraio Negro ainda, não tem a terra dos Titãs, talvez, porque também é Berlante, né? A gente não sabe em que terra, em que realidade vai ser a série do Patrulha do Destino, se vai ser a mesma do Titãs ou se vai ser a sua própria, porque os personagens são os mesmos, assim, mesmo design, não sei se necessariamente mesmo universo.
Não, mas como eles já apareceram ali, né, provavelmente mesmo universo de Titãs, né?
É, possivelmente. Mas como tudo isso é o Berlante que tá por trás, é o Berlante Verso, como eu chamo, né? Que seria a expansão do Arrowverse, seria talvez, de repente, trabalhar com todo mundo, que tudo isso tá na asa da DC. Mesmo quem tá na CW, quem tá no DC. Qual é o nome do serviço de streaming da DC?
Universe.
DC Universe, ou no CW Seed, né, que também é dessa CW e tal, tudo isso no final das contas é DC, e o Berlante já tá mandando na DC TV, né. Vamos ver, né, o que ele pode conseguir fazer aí. Eu vou ficar muito impressionado se ele realmente fizer assim: vamos unificar tudo, vamos assumir que aqueles encontros, viagens dimensionais não existiram, por causa que eles têm que ter a consciência de que eles sempre foram assim, que é o que aconteceu nos quadrinhos, praticamente. Exceto no capítulo final da crise, que os personagens ainda meio que se lembravam do que tinha antes, mas a partir dos seus números seguintes regulares, esquece, aquela cena nunca aconteceu.
Tudo era normal, né? Eu acho que seria mais legal se eles lembrassem que eram de terras paralelas os heróis.
Não.
Mas entendessem como funciona unificado.
Exato, eles têm uma lembrança dual, assim, né? Tipo.
Eles sabem.
Tipo, o personagem do Ashton Kutcher no Efeito Borboleta, toda vez que ele viaja no tempo e volta, as memórias são reescritas, mas ele tem as duas lembranças.
Isso, exatamente.
Aliás, também aconteceu no filme e na série do Frequency, né? Tanto no Dick Avisio lá no filme, quanto com a... Eu vivo esquecendo o nome da atriz agora. Da série, toda vez que alguma coisa marcante mudava lá a história do passado, que pro futuro ser diferente, ela tinha a memória nova de tudo que se desenrolou, apesar de ainda lembrar do que aconteceu antes. A princípio é confusa, mas ela tinha a memória.
Uhum. Peyton List?
É Peyton List, essa mesmo.
Peyton List, que aliás fez a Lucy Lane, acho, no Smallville.
Aí eu já não lembro. Não lembro.
Pra ver, Supergirl já teve a Lucy Lane. Tá tudo pronto. E é por isso, vamos colocar assim, que Elseworlds abre essa temporada de 2019 do Fala Série. Por quê? Porque, na verdade, o evento combo deste ano é Crise nas Infinitas Terras. Analisando a série, analisando todos esses crossovers que realinham o universo, inclusive analisando universos paralelos, né? Já tem coisas sendo desenvolvidas, então podemos aí imaginar o que virá já analisando as outras obras, até Crise Infinita, Crise Final, menos Crise de Identidade, que não tem nada a ver, né?
Mas eu gosto.
Só puseram Crise no título, fazendo, ah, meu Deus, Crise. Que nesse Heroes in Crisis aí, o título foi meio pra, ah, meu Deus, né? Nem o Temer, também não entra, né? O Não Pense em Crise Trabalho. Edson, qual é o seu panorama geral sobre Elseworlds? O que você achou, num geral, desse crossover?
No geral, eu gostei, tá? Vamos dizer assim, foi dinâmico. Eu lógico, deram alguma, fizeram algumas coisinhas assim pra, vamos dizer assim, facilitar, né, o evento. Principalmente o fato, né, dos dois lembrarem que, os dois protagonistas lembrarem que a mente deles está trocada, né, o corpo está trocado, sei lá. Mas, deixa eu ver o que mais. É, bom, algumas resoluções aí pelo meio, assim, que davam umas coisinhas que davam aquelas forçadas. Como o Márcio mesmo falou, a questão de girar a Terra ao contrário, né? Podiam colocar isso na sala dos roteiristas, né? Ó, proibido incluir Terra girando ao contrário nos roteiros. mas fora isso, eu gostei. No geral, eu gostei bastante, né, a resolução. Não só a resolução, a questão, vamos dizer assim, o jogo, né, o tabuleiro, as peças colocadas, eu achei bem interessantes, né, e o fato de ser... É, de você olhar assim e enxergar como uma prévia de crise nas Infinitas Terras, e no final você vê que realmente é uma prévia para a crise nas Infinitas Terras, e convenhamos a coragem do Berlante de continuar com isso, né? Então, para mim, o saldo foi positivo, eu gostei bastante.
E você, Márcio?
Olha, eu concordo com o Edson. Eu tenho que dizer que esse crossover, ele foi o mais simples dos três, eu tenho que dizer, mas nem por isso ele foi o pior dos três. Deixa eu explicar. Por causa que a trama, ela foi bem, bem simples, assim, uma coisa bem pontual, não foi nazistas de outro universo, não foi alienígenas invadindo a Terra, foi, claro, um cara mudou a realidade, mas no geral não foi uma grande problema para todo mundo ali resolver, né? Acabou sendo até uma coisa bem simples e se resolveu até relativamente fácil. Mas o potencial de futuro que ela abre, o caminho que ela já aponta, ó, a gente vai chegar lá naquele ponto ali, isso aqui, é por causa daquilo ali que vai ter lá na frente, então a gente já fez a base aqui atrás e não um episódio antes. Nossa, foi espetacular. Então, no geral, foi muito produtivo, foi bem legal, foi bem interessante. Novas informações, pistas do Berlante dizendo do que ele quer fazer no futuro ali, né, que a gente fala o tempo todo aqui, né, a série do Superman que vai vir aí, né, a série da Batwoman que já tá confirmada, só falta ver quando é que vai estrear e tudo mais. E, cara, foi bom, foi divertido, né, não foi tão ambicioso quanto as outras duas que tiveram, mas foi honesto, foi justo, gostei bastante, curti, eu achei que foi bem divertido.
Não foi ofensivo, né? Vamos dizer assim.
Não foi. É tirando a parte do que o Edson até repetiu aí, né? Vamos desacelerar a Terra para desacelerar o tempo. Não, gente, não é assim. Física não funciona assim. O tempo não depende da rotação da Terra.
Lembrando que isso já foi piada até em Powerless, né? A série que foi cancelada.
Foi
muito excelente o episódio.
Eu fico pensando, a pessoa que tem que cuidar de programação na CW, que a CW tem várias limitações, e uma delas é que atualmente só põe duas séries por noite, e recentemente que eles abriram domingo, tanto que Supergirl foi pros domingos. Eu fico pensando nesse cara, aí, então, o Berlante quer fazer a série da Batwoman e a série do Superman, ele deve olhar e falar assim, puta que pariu, eu vou enfiar isso onde?
Aí faz como, o Raio Negro, né? Joga no CW Seed, né? No streaming.
É, tem que ser nesse sentido. Ou começar a ter temporadas menores, né? Alguma coisa nesse sentido, porque é um problema que toda emissora gostaria de ter.
E olha que o Berlante já tá dominando bastante, porque ele já tem as quatro séries de heróis, eu acho que também Riverdale também tá ali no meio. Eu não sei se tem mais alguma coisa dele. Ah, aquela do iZombie?
É, iZombie terminou, né?
É, mas era dele também, não era? Ou não?
Era.
Mas já terminou. Então,
e tem o Blind Spot, mas não é de super-herói, né?
Ah, sim. Também, não, mas aí ele não é assim, ele tem uma empresa que é responsável por produzir, ele não é exatamente o criador ou nada do tipo ali, exatamente.
Não. É. Ah, não, ele é do tipo... Ele não é um Chuck Lorre. Que eu já percebi que o Chuck Lorre, ele é um criador que depois de um tempo ele entrega pros outros. Menos o Método Kominsky, que é ele que escreve os episódios. Ó, em 2018, Berlanti estabeleceu um recorde em ter 15 séries live action planejadas para ir ao ar na temporada 2018-19. 15!
É isso aí, entre retornantes e novas.
Vamos ver, ó, CW, né, a gente tá falando de CW. CW, ele tá com... eu tô olhando 2012 pra frente. Ele tá com Arrow, Flash, Supergirl, Legends, Riverdale, Black Lightning, All American. É, na CW ele tá com 7 agora.
Ah, o Raio Negro ele passa no CW mesmo, eu achava que tava no streaming.
Não, é que aqui é internacional, é Netflix, mas lá é
TV. Eu achei que tava no Seed.
E além disso ele tá com Blind Spot. É, a gente falou de Riverdale, que é dele, mas a Sabrina também é dele. Deception é dele. É, aquela da Netflix, Você. God Friended Me. Titãs, Patrulha. E tem uma aqui, The Red Line, que eu nem sei o que é. Diz que ele faz filme também, hein?
Ah, Red Line é drama, drama policial. Gira em torno da história de um policial que se envolve num incidente e acaba sem querer matando um doutor, um médico que é negro.
É. Bom, gente, então nós encerramos aqui nossa análise de Elseworlds. Vamos ver o que vem por aí. Tô empolgado, promete muito, vai ser divertido. E olha, vai ter série. Logo mais, o Berlanti vai ganhar um streaming dele.
É.
E ele vai criar a série do Jonah Hex, se deixar.
Não, cara, não. O streaming dele vai ser o DC Universe, cara. Ele vai jogar tudo pra lá, vai dominar tudo meu. Eu vou fazer tudo que é live action da série. Tô eu faço.
É, não duvido. O que não for dele vai ser do Jeff Jones, né?
É, sim. Os dois estão juntos, né? O Jeff Jones aí tá meio que supervisionando todas essas. Não, o Jeff Jones aí tá do cinema. Ele tá supervisionando o DCU.
Não, ele saiu do cinema.
Ele saiu do cinema.
Agora o Jeff Jones tá com o Berlanti e com a produtora dele. Stargirl é do Jones.
Eles entraram no 2 anos atrás já saiu. Putz, muda tudo, cara.
É a DC, né?
Tá na mão de quem? De ninguém, né? De Deus, né?
Tá na mão. É uma produtora religiosa. Então é isso. Até mais, amor.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.